Quarta-feira, 19 de março de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as informações que mexeram com as cotações das principais commodities. Veja os destaques de hoje.
Depois de um longo período de estabilidade, cotações do boi gordo voltam a subir em São Paulo. Valorização internacional do dólar interrompe movimento de alta do açúcar nas bolsas. Clima no Brasil segue influenciando o preço do café em Nova York. Milho na B3 realiza lucros, mas segue com demanda forte na indústria de etanol e proteína e também com oferta restrita. A ANEC aumenta a projeção para exportação de soja e março pode bater recorde.
Mercado do boi gordo, depois de um período até importante aí de estabilidade nos preços, a cotação da arroba do boi gordo voltou a subir nas praças paulistas. De acordo com a apuração da Scott Consultoria, os compradores estão ofertando até R$ 2,00 a mais pela arroba do boi comum e R$ 1,00 a mais pela arroba do boi China. O boi gordo foi negociado a R$ 312,00 e o boi China a R$ 314,00. Para as fêmeas, a cotação permaneceu estável. As escalas Jabate atendem, em média, a 8 dias em São Paulo. E pelo segundo dia consecutivo, a Scott Consultoria não registrou movimento de baixa nas praças pesquisadas. Das 32 regiões analisadas, 7 registraram alta e as demais ficaram estáveis. Vamos então às cotações do boi gordo no mercado físico. Destaque aí para o Triângulo Mineiro, R$ 282,00. Em Barretos e Araçatuba, alta nos preços, R$ 312,00. E Paragominas, no Pará, R$ 298,00 também, cotação em alta. E no programa Pecuária e Mercado dessa quarta-feira, eu conversei com o Guilherme Gianchi. O Guilherme é lá da Datagro e ele fez uma análise de curto e médio prazos para o mercado do boi gordo. Ele acredita em pouco espaço para grandes variações de preços nesse espaço aí de período curto. Veja a análise do Guilherme ao Notícias Agrícolas.
Alex, eu acho que para primeiro semestre, a própria curva futura fala muito melhor do que a gente consegue indicar aqui, né? A gente, por fazer um indicador oficial da Bolsa, a gente acaba não oferecendo muito viés de preço nesse sentido, mas a própria curva fala que até julho a gente não vai ver preços acima de R$ 320 nas condições atuais, né? Pelo menos estava isso até agora há pouco, quando a gente deu uma olhada nas telas aqui. E essa é uma interpretação muito clara. Existe espaço para o boi poder testar um pouquinho, avançar um pouquinho, ver se ele consegue se sustentar? É evidente que existe. Essa dinâmica de escala, de necessidade de originação, ela é muito clara aqui na nossa visão, porque existe demanda pela carne do Brasil, em especial externa. O mercado interno está surpreendendo positivamente também para alguns cortes, alguns quartos, e o dia inteiro, principalmente, tem sido um destaque. Mas se existe demanda e o pecuarista segura um pouquinho, idosa um pouquinho a venda, o mercado pode sim testar preços um pouquinho mais elevados, mas a própria curva mostra que esse espaço é limitado. E na nossa visão aqui, em grande medida é limitado por conta de dólar e das incertezas do quanto esse mercado interno vai se segurar aí nos próximos meses, né? Porque até agora ele está surpreendendo positivamente, tem pontos bem positivos para a gente destacar nessa ótica, mas é sempre uma certa incógnita quando a gente fala de consumo doméstico. O Brasil tem suas intempéries todas aí que a gente conhece bem, né?
Já para o segundo semestre, a perspectiva é outra, tanto por conta de uma possível melhora nos preços da arroba do boi gordo, quanto pela redução no custo de produção, levando em conta aí uma queda nos preços do milho. E por isso, se preparar para esse momento faz todo sentido, principalmente aproveitando o bom momento para se fazer a reposição do rebanho. Segundo o Herbert Aguiar, lá da Red Agro, essa pode ser uma alternativa interessante nesse momento. Veja as contas que o Guilherme fez para a gente.
Hoje, fazendo uma relação de troca, por exemplo, de um boi gordo para bezerro, no Mato Grosso, você tem uma relação de troca hoje de 2,4 bezerros para um boi gordo. Quando você pula para uma categoria de boi gordo para magro, você tem uma relação de 1,4. Um boi gordo compra 1,4 boi magro. E a hora que você pega uma categoria de boi magro para bezerro, na faixa de 1,6, 1,7 bezerros para um boi magro. Essa mesma relação de troca de 1,6, 1,7, do boi magro para o bezerro, a gente já via ela no ano passado, tá? Então, uma relação de troca que ainda continua positiva. Quando o ágio do bezerro ele superar hoje na faixa de 25 a 26% de ágio do preço do bezerro sobre o boi gordo, quando ele superar e talvez chegar em patamares de 30, essa relação vai se deteriorar. Então ela fica um pouco pior. Outros estados, isso falando de Mato Grosso, né, Alexandre? Mas quando a gente olha para outros estados, a relação de troca ela está mais positiva. Vamos falar assim, Mato Grosso hoje está com a sua pior relação de troca e são esses os números que eu trouxe aqui a vocês. Mas quando você olha, por exemplo, para o Pará, a relação de troca de um boi gordo para bezerro está na faixa de 2,7 bezerros. Quando você olha São Paulo, 2,5. Então tem uma relação ainda melhor.
E o movimento de alta lá na B3 para o boi gordo continua. A gente observa os números: março 314,95, março recuando 0,05%, porque já está chegando ao fim esse contrato. Mas olha o abril subindo 2,10% a R$ 322,65, e o maio, que é o período mais crítico aí para preços, com uma alta de 1,44% a R$ 321,15. Muito bem, essas são as informações do boi gordo. Agora a gente fala do mercado do açúcar. Nessa quarta-feira, os preços do açúcar recuaram nas bolsas de Nova York e também em Londres. Segundo especialistas, a valorização do dólar index provocou esse movimento de liquidação dos contratos futuros. Apesar de ter caído aqui no Brasil, o dólar ter recuado em relação ao real, o dólar no mercado internacional subiu frente às várias moedas e, por isso, essa movimentação nas bolsas internacionais, já que o dólar tem aí uma influência principalmente na formação de preços do produto brasileiro, que é o principal exportador aí do açúcar. O mercado, ele acabou aí subindo, né, o mercado do dólar, por conta aí da expectativa e depois da confirmação da manutenção das taxas de juros lá nos Estados Unidos. Vamos ver então as cotações. Cotações que para Nova York ficaram a 19,69 centavos de dólar por libra peso, uma queda aí de 30 pontos. O julho, 19,36, uma queda de 29 pontos. E o outubro, 19,43 centavos de dólar por libra peso, recuo de 27 pontos. Vamos ver lá em Londres, comportamento dos preços por lá. A gente tem maio a 557,40 dólares por tonelada, uma queda de 550 pontos. O agosto, 542,40, recuando 560 pontos. E o outubro, 535,50, uma queda de 450 pontos. Portanto, dia negativo também para o açúcar lá na Bolsa de Londres. Agora o mercado do café. A quarta-feira foi de alta para os preços do café nas bolsas internacionais. O Arábica teve ganhos de mais de 2% em Nova York e o Robusta acabou valorizando algo em torno aí de 1% nos futuros próximos. Os preços seguem impulsionados pela falta de chuva nas principais regiões produtoras aqui do Brasil. Vamos então conferir os preços. Começo mostrando Nova York. Para março, 394,60 centavos de dólar por libra peso, ou 3 dólares e 94, uma alta até importante aí de 745 pontos. Para maio, 391,05 centavos de dólar por libra peso, 725 pontos de alta. E julho, 384,10, uma alta de 675 pontos. Vamos acompanhar também o que aconteceu lá em Londres. Preços do café em Londres também tiveram valorização. Março, 5.572 dólares por tonelada, uma alta de 96 pontos. O maio, 5.527 dólares por tonelada, subindo 58 pontos, e alta de 57 pontos para julho, fechando aí a 5.509 dólares por tonelada. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o consultor de mercado Lúcio Dias falou sobre os impactos do clima para o setor cafeeiro, tanto para essa safra que está em andamento e finalização, quanto já pensando aí no próximo ciclo. Vamos ver o que ele explicou para a nossa reportagem.
O clima realmente ele não está, ele está gerando aquela expectativa, tá, de poder atrapalhar um pouco. Não dá para mensurar o quanto que isso daí prejudicaria esta safra. Agora, a próxima safra, você está fazendo uma questão extremamente importante. A gente já está tendo um pouco de estresse hídrico, né? Esse estresse hídrico agora vem chuva e induz os botões florais de uma forma muito adiantada, induz uma floração muito adiantada antes de colheita e que pode vir a prejudicar a próxima safra. Além disso, o próprio crescimento da planta que deu uma estagnada, né? Deu uma estacionada importante aí nos últimos 45 dias. Então, são dois fatores para a safra de 2026 que ela pode vir a interferir, tá? É muito cedo ainda, mas eu vejo dois pontos. O crescimento não ser o ideal e a seca provocar um determinado estresse hídrico e agora começando a chover novamente, a indução da floração de uma forma extremamente antecipada.
E nas praças comercializadoras de café também um dia de valorização das cotações. Em Guaxupé, lá em Minas Gerais, R$ 2.525 por saca de 60 quilos, uma valorização importante de 1,61%. Poços de Caldas, também lá no sul de Minas, R$ 2.500, voltando, portanto, para esse patamar dos 2.500, uma alta de 1,21%. E em Franca, aqui no interior de São Paulo, R$ 2.590 por saca de 60 quilos, uma alta de 2,37%. Muito bem, essas são as informações do café. A gente tem também a evolução aí do mercado do milho. As cotações do milho fecharam a quarta-feira em campo misto, na Bolsa de Chicago, com altas nos contratos curtos e baixas nas posições mais longas. De acordo com a Agrinvest, o milho dos Estados Unidos segue bastante competitivo, mas o mercado já começa a se concentrar aí nas projeções da próxima safra lá nos Estados Unidos, projeções que preveem aí aumento na área plantada. Outro ponto de atenção é a incerteza sobre as tais tarifas recíprocas. Se elas realmente entrarem em vigor em abril, México, Canadá e União Europeia são importantes consumidores de milho americano e um aumento das taxas pode tornar o cereal menos competitivo. Vamos ver então como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, maio, 4 dólares e 62 centes por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. O julho, 4 dólares e 69 centes por bushel, uma alta de 1 ponto mais 25. E o setembro, 4 dólares e 45 centes por bushel, esse vencimento do segundo semestre já em queda, já de olho aí numa evolução das ofertas vindas principalmente do Brasil, uma queda de dois pontinhos aí, como a gente vê na tela. Já na B3, os preços do milho tiveram queda nessa quarta-feira. Foi um movimento de realização de lucros após altas de até 3% aí no último pregão. As cotações também se sentiram aí a pressão do câmbio. A Agrinvest explicou que o cereal segue caro no país, com uma demanda firme pela indústria, né, indústria de etanol e proteína, e também com oferta que permanece bastante restrita nesse momento. De olho então na tela, a gente tem maio recuando 1,38% a R$ 83,31. O julho, R$ 74,55, queda de 0,41%. E o setembro, R$ 74,15, queda de 0,55%. Na região oeste do Paraná, a estiagem já está trazendo impactos aí para as lavouras de safrinha, com perdas consolidadas e chegando até a 60%, como relatou para a gente o gerente técnico da Cevale, o Carlos Konig, em entrevista aí ao Notícias Agrícolas. Vamos ver o que ele disse.
Algumas regiões a gente tem um impacto bastante expressivo, tá, dentro da região oeste aqui de atuação da cooperativa, regiões mais arenosas, regiões onde que a matéria orgânica é mais baixa, fertilidade é mais baixa, essas perdas aí, algumas áreas passam de 60%, né? Quando a gente coloca o total da região oeste, onde que a cooperativa está situada, né, essas perdas aí são em torno de 5% até o momento. Porém, né, o que preocupa, enfim, bastante parte dos produtores, é essa falta de previsões com volumes significativos. Então, o milho está entrando numa fase de exigência maior de água, né? Que ele tende a exigir de 5 a 7 milímetros diários e não tem uma perspectiva de chuvas com maiores volumes, né? Isso acaba trazendo uma preocupação.
Agora, o mercado da soja. A exportação de soja do Brasil foi estimada nessa última terça-feira em 15,6 milhões de toneladas para o mês de março, um ajuste de cerca de 100 mil toneladas na comparação com a previsão da semana anterior, mas ainda ligeiramente abaixo aí do recorde mensal histórico, de acordo com números divulgados pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC. O maior volume já exportado de soja no Brasil foi registrado em abril de 2021 e chegou a 15,7 milhões de toneladas, segundo a projeção aí da ANEC. A ANEC citou que a programação de navios até pode possibilitar aí embarques maiores acima de 16 milhões de toneladas, o que seria um novo recorde, mas ainda é preciso confirmar o cumprimento aí dessa programação antes da gente sair comemorando um novo recorde. Mas ainda assim, um volume bastante significativo de soja sendo previsto aí para ser exportado para março. E no mercado da soja, na Bolsa de Chicago, nada de novidade. Cotações tentam definir uma direção aí diante de notícias já bastante conhecidas do mercado. Entre elas temos a guerra comercial entre China e Estados Unidos, a questão da macroeconomia, a volatilidade do dólar e a demanda, agora concentrada no Brasil, principalmente quando a gente pensa na China como principal consumidor. No paralelo, o mercado espera pelas primeiras intenções oficiais de plantio de safra lá nos Estados Unidos, que serão trazidas aí pelo USDA no final deste mês. A expectativa está mantida de aumento de área para milho, mas temos que entender o que vai acontecer com a área de soja. No Brasil, os prêmios altos são o principal destaque, refletindo aí a boa comercialização, a logística ainda muito disputada e parte da pressão que está posta aí sobre Chicago nesse momento. Vamos então conferir as cotações lá na Bolsa de Chicago. Soja, 10 dólares e 800 por bushel, uma queda de 4 pontos e meio. Julho, 10,21, queda de 5 pontos. E o agosto, 10 dólares e 18 centos por bushel, uma queda de 5 pontos e meio. O analista de mercado da Agroinvest, o Marcos Araújo, comentou hoje com a nossa equipe sobre a influência da macroeconomia, principalmente sobre as commodities, em especial aí na soja. Vamos ver o que ele disse.
Hoje é um dia aí de grandes influências externas, macroeconômicas. Hoje é super quarta. Tivemos agora há pouco o anúncio por parte do Banco Central norte-americano com a manutenção da taxa de juros entre 4,25% e 4,5% e a possibilidade de dois cortes nas próximas reuniões, totalizando 50 pontos base. Aqui para o Brasil, logo mais após o fechamento do mercado, nós teremos a decisão do cupom em relação à nossa taxa Selic. Há uma unanimidade do mercado que ocorra um aumento de 1% na nossa taxa Selic, saltando de 13,25% para 14,25%. Portanto, Guilherme, um juros americano de 4,25%, um juros brasileiro de 14,25%. Um grande diferencial de juros no Brasil para os Estados Unidos, e isso incentiva os investidores americanos a trazerem dinheiro aqui para o Brasil. Reflexo disso, fortalecimento do real contra o dólar. Nesse momento, o real ganhando 0,6% frente ao dólar, Guilherme, cotado a 5,636.
E agora o mercado financeiro, destaque para o dólar, que começou o dia em alta, seguindo aí a tendência internacional e o próprio dólar index, mas acabou invertendo o sinal ao longo da sessão e encerrou com queda de 0,43% a R$ 5,65. As atenções dos investidores se voltaram aos cenários de juros no Brasil e nos Estados Unidos.
Durante a tarde, o Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, anunciou a manutenção das taxas de juros nos Estados Unidos entre 4,25% e 4,5% ao ano, em linha, portanto, com as expectativas do mercado. E logo mais, logo no começo da noite, o Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, o Copom, que faz parte aí do Banco Central, vai trazer o seu novo patamar para a Selic, a taxa básica de juros aqui do país. A expectativa é de um novo aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros, passando, portanto, para 14,25% ao ano, maior patamar em quase 20 anos, se, obviamente, confirmada essa alta. O rumo dos juros nos dois países é observado com atenção pelo mercado, porque podem ser determinantes aí para o controle da inflação e para entender aí os níveis das atividades econômicas nos países. Muito bem, essas são as informações de hoje. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Só lembrando que, se você quiser mais informações, se você quiser completar as informações trazidas aqui no nosso fechamento de mercado, basta acessar o noticiasagricolas.com.br. Amanhã tem mais, a gente se vê. Até lá!